Bom, nós estamos começando um novo capítulo, né? 1 Reis 19. A história de Elias A história de Elias não é muito longa. Nós estamos estudando a vida de Elias. Tem várias pessoas que estão pegando aqui na... pegando hoje pela primeira vez, mas a história de Elias não é muito longa, não tem muitos fatos. Nós ficamos bastante tempo no capítulo 18 de 1 Reis, porque nós temos falado assim que é como se fosse o ponto principal da vida de Elias, do ministério de Elias, o ponto principal, como se fosse assim a missão principal dele, aconteceu em 1 Reis 18. E, na verdade, então, nós temos aqui uma sequência, capítulo 17, 18 e 19. Tem mais algumas coisas sobre Elias, né? Vai ter uma parte da história dele no capítulo 21 e no começo de 2 Reis, que vai falar sobre algumas coisas antes dele subir ao céu e o próprio arrebatamento. Então, tem algumas partes da história de Elias que virão mais pela frente. Mas o principal, a substância principal da vida, da missão de Elias, está nesses três capítulos, 17, 18 e 19. E a gente poderia colocar assim, 18 é a missão principal dele, que ele confrontou os profetas de Baal, e Deus mandou fogo do céu, mostrou quem era o verdadeiro Deus. É a história que todo mundo conhece mais sobre Elias, está no capítulo 18. Então a gente poderia colocar assim, 17 é a preparação. Capítulo 17 é a preparação. Ele vem, anuncia para Acabe, e ele fica escondido durante 3 anos e meio. Então 17 é a preparação para esse momento. 18 é o momento. E 19 é o dia depois. Né? Tem um filme, né, que chama assim, O Dia Depois, uma coisa assim, não é? The Day After, né? Em português fica assim mesmo, O Dia Depois? Dia Seguinte. Né? Então, capítulo 19 é isso aí. Depois de um grande acontecimento, a sequela. Aquilo que aconteceu depois. Então nós temos esses três capítulos, é fácil de lembrar. A principal parte da história de Elias tem a preparação, no capítulo 17, o acontecimento central, no capítulo 18, e 19, as coisas que aconteceram depois. Então, quem está começando hoje, vocês já perderam duas partes, né? Então, nós estamos na terceira. Tá gravado, está no site da revista Impacto. Se alguém quiser depois ouvir algumas das partes anteriores, está lá para quem quiser pegar. Então nós vamos ler o finalzinho do capítulo 18 para a gente pegar a sequência, porque essa sequela, essa coisa que acontece nos momentos, nos dias depois do grande acontecimento, é importante você ver como que mudou, como que a coisa não foi um acontecimento isolado, né, mas foi uma coisa que realmente dependeu de tudo que estava acontecendo antes. Ok? Então, capítulo 18, eu não vou ler todos essa história de como veio a chuva, né? Elias falou para... Que não tem folha, está aqui na frente, tá? Elias orou, perseverou na oração e ele anunciou que realmente viria chuva depois de 3 anos e meio de seca. Ele viu apenas uma nuvenzinha no céu e ele já entendeu que essa nuvem já indicava que haveria chuva, e ele avisou para Acabe: pode correr, porque daqui a pouco vem uma chuva forte, você não vai conseguir chegar no seu palácio. E, inclusive, ele não foi para o palácio dele de Samaria, que ficava mais distante. Eles estão no Monte Carmelo, fica bem no norte, perto do Mar Mediterrâneo. Eles estavam bem no norte e Acabe estava meio longe do palácio dele, mas ele tinha um outro palácio numa planície chamada Jezreel, numa cidade chamada Jezreel, dentro daquela planície. Então, ele foi para esse lugar. Né? Algumas pessoas estão falando, eu vi esse lugar, sei onde que é. Né? É legal a gente ler as coisas e associar com um lugar, não só no mapa, mas saber que realmente esse lugar existe e muitos lugares mantêm o mesmo nome. É bem interessante isso. Né? Até hoje tem esses mesmos nomes. Então, eu só queria que você visse esse finalzinho. Acabe falou para o rei, Elias falou para o rei, vai chover, tem pouca chuva, quando chove, chove às vezes pesado e os leitos, que às vezes ficam até totalmente vazios, você vê muitos leitos de córregos lá, tudo seco, não tem mais rio. Só que quando chove, e chove forte, então vem uma enxurrada forte e aquele leito vira um rio que ele não teria como atravessar. Então viria uma tempestade forte, não só por causa da tempestade, mas por causa desses rios que de repente transformariam, né, o leito vazio, né, transformaria em rio, ele não ia conseguir chegar. Então ele falou, corra que a chuva já vem. E aí eu queria que vocês vissem o finalzinho, versículos 45 e 46, 1 Reis 18, 45 e 46. Em pouco tempo os céus se enegreceram, porque quando Elias falou vai chovendo, Acabe não estava vendo nuvem nenhuma ainda, mas em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo ele os lombos, acho que tem uma tradução que fala assim, que ele colocou a capa dentro do cinto, né, porque a capa ficava meio solta, né, então para ele correr, né, não ia ser prático, né, então cingindo os lombos assim, adaptando a roupa para ele poder, né, não tinha bermuda, não tinha essas roupas modernas mais adequadas para uma corrida, mas ele cingiu os lombos, ele colocou a capa dentro do cinto e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Eu já vi várias estimativas, uns falam que é tipo 25, talvez até 30 quilômetros essa distância que ele correu adiante de Acabe, que está com cavalos e tocando os cavalos com rapidez. Então, para você ver assim, para ele fazer, a Bíblia fala assim, o Espírito do Senhor, o poder do Senhor veio sobre ele, foi uma corrida sobrenatural, que Deus deu para ele esse poder e ele correu adiante de Acabe. Qual foi o propósito? Estou querendo assim, terminar com esse ponto para vocês verem assim, o auge. Elias tinha vindo aí, tem que lembrar de tudo que aconteceu no capítulo 18, né? Ele enfrentou 450 profetas, enfrentou o poder de Jezabel, de Acabe, ele enfrentou um povo idólatra e Deus respondeu com fogo. Tem todo aquele cenário que ele jogou água em cima do sacrifício, a coisa estava assim, humanamente impossível, como é que teria algum tipo de fogo que pudesse queimar aquele sacrifício, impossível. Então tudo isso tinha acontecido, caiu fogo do céu, queimou o sacrifício encharcado de água, queimou as pedras, queimou tudo, não ficou nada, mostrando que Deus era Deus poderoso. Depois veio chuva, depois de 3 anos e meio, veio chuva, uma forte tempestade de chuva, na hora que Elias falou que viria. Então Deus honrando sua palavra, Deus falando assim, olha, esse aqui tem a minha palavra, quando ele fala, vindo de mim, a palavra se cumpre. Então você vê assim, um homem usado por Deus, e no fim como uma espécie assim, a gente pergunta assim, por que Deus deu esse showzinho final, né? Assim, por que que Deus deu essa exibição de poder, de Elias poder correr na frente do rei Acabe? Às vezes, poderia até ter normalmente os reis tinham, eles andavam numa carruagem, mas eles tinham seguranças que corriam do lado, que iam na frente, que viam se não tinha perigo, ou que mostravam, né, todo esse cortejo do rei. Elias estava correndo na frente, chegando na frente do rei. Quando ele chegasse em Jezreel e a chuva vindo, todo mundo ia: poxa, rei, finalmente veio chuva. Quer dizer, seria um momento de publicidade, um momento de todo mundo ver que Acabe estava chegando e finalmente chegou a chuva, e Elias correndo na frente. Então era uma coisa sobrenatural, Deus colocando a assinatura dele, dizendo: olha, quem realmente trouxe a chuva não foi Baal. Quem sabe, não sei se isso, até uma ideia que está me vindo agora, assim, quem sabe Acabe ia fazer uma malandragem, chegar lá em Jezreel e falar assim: olha, o Baal que mandou chuva para nós, Baal que mandou chuva. Não, não, Elias está correndo na frente para mostrar: esse é o profeta de Deus, ele está fazendo algo sobrenatural, e o poder da chuva veio de Deus através do profeta Elias. Enfim, esse momento de vitória é como uma entrada triunfal, né? Elias correndo na frente de Acabe, entrando, não era a capital, mas era onde ele tinha um palácio de verão. Então era um lugar onde ficaria manifesto realmente que Deus tinha fechado os céus, Deus estava abrindo os céus, só o Senhor é Deus. É um momento de glorificar a Deus, e um momento de triunfo no ministério pessoal de Elias. Então tudo isso aqui é importante para você entender a sequência, porque agora começa o dia depois do confronto, né? O que aconteceu depois. E isso aqui é uma coisa muito importante para a gente entender. Muita gente comenta sobre isso, não sei se vocês já viram, ouviram algum comentário. É colocado assim: o que vai acontecer agora é uma coisa que não é tão incomum na vida de servos de Deus, tanto na Bíblia como nos nossos dias atuais, na história da igreja. Não é muito incomum isso. O que que aconteceu? Elias vai despencar de um momento. Eu queria enfatizar esse momento de glória para vocês entenderem exatamente aonde começa essa história. Se começar no capítulo 19, se você não sabe o que aconteceu no capítulo 18, você lê assim, versículo 19, vamos ler os primeiros 3, 4 versículos do capítulo 19, como se a gente não soubesse de nada. Vamos imaginar aqui que a história está começando aqui. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo. Algumas traduções só falam assim, que ele ouviu, mas essa aqui e várias outras, assim, é um significado possível dentro do texto original. Elias teve medo. Quem é Elias? Você fala assim: não, esse aqui é um homem, coitado, ele é muito fraquinho, né? Jezabel falou e ele estremeceu na base, coitadinho de Elias, ele ainda não é um cara que conhece muito a Deus. Né? De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de Elias, né? Elias teve medo e correu. Que tal tirar essa frase assim, assim: Elias, isso aqui é uma descrição de Elias, né? Elias teve medo e correu. Elias teve medo e correu, fugiu da cena, correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, aí você precisa de mapas, né, para entender isso. Quando você está lendo a Bíblia, a geografia é muito importante. Onde fica Berseba? Onde Elias estava e onde fica Berseba? Né? Berseba é uma das cidades, tem algumas histórias sobre Berseba, mas Berseba aparece muito quando a Bíblia quer descrever de norte a sul. Como é que a gente aprende aqui no Brasil? Não tem lá, assim, eu já esqueci quais são os nomes que você aprende na geografia do Brasil, né, que fala, né, desde... Oiapoque ao Chuí. Então é mais ou menos isso, né? De Dan, no norte, a Bíblia fala várias vezes, se vocês lembram, várias vezes na Bíblia fala assim, todo Israel, desde Dan, que é o extremo norte, perto do Líbano hoje, né, da Síria, do Líbano, até Berseba, desde Dan até Berseba. Então, Berseba é o extremo sul, fica no final, lá embaixo. Elias não estava em Dan, mas ele não estava muito longe de Dan, ele está bem mais para o norte, bem próximo assim ao extremo norte. Então, ele está Monte Carmelo, no Monte Carmelo, e ele corre para bem longe, para Berseba, que é o extremo sul. Foi para baixo, está na geografia. Então, ele chegou a Berseba, que pertence a Judá, e aqui você tem que lembrar do reino dividido, onde que está Elias? Ele está nas 10 tribos do norte. Então ele pertence, Acabe tem um reino dividido, tem 10 tribos, cujo rei naquele tempo era Acabe, e tem Judá, que fica no sul, que inclui Jerusalém, onde tinha a descendência de Davi, naquela época era Jeosafá, que era o rei, né? Então ele sai das 10 tribos, sai do reino onde ele estava e vai até assim, para fora, assim, Jezabel não me pega aqui, porque... eu estou até em outra jurisdição, né? Estou em outro território, né? Então ele vai para Berseba, mas nem assim é suficiente para ele, ele quer ir para mais longe ainda. Então ele vai para Berseba, que pertence a Judá, deixa ali o seu moço, ele tinha um servo, a gente não tinha ouvido falar dele, mas no final do capítulo 18, aquele que ia lá ver se a nuvem estava aparecendo ou não, né? Ele tinha um servo que andava junto com ele, mas nem o servo não vai mais com ele, ele vai mais longe ainda, vai sozinho, ele deixa o servo, e versículo 4, ele foi caminho de um dia ao deserto. As coisas do deserto podem ter mudado um pouco para os dias de hoje, mas até hoje Berseba fica no sul, no sul, assim, naquele tempo era o extremo sul. Hoje a geografia de Israel tem algumas partes que ficam mais para o sul ainda, né? Tem umas partes do território de Israel que continua, mas Berseba me parece que fica já dentro de um território hoje meio desértico, mas dali para frente é deserto mesmo, deserto sem vegetação. Então ele vai um dia de viagem para o deserto. No meio do deserto ele encontra uma árvore, ainda bem, né? Até no deserto às vezes acha, né, uma árvore, ele achou uma árvore, falou assim, é aqui que vou ficar. Chegou, ficou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Coisa está feia mesmo, hein? Pediu para si a morte, dizendo, já basta. Tá bom, Deus, tá bom. O que aconteceu foi ótimo, tá ótimo, mas... Vamos encerrar o capítulo aqui, não só o capítulo, vamos encerrar a minha missão, está bom demais, o Senhor já fez muitas coisas, mas agora, ao invés de cair nas mãos de Jezabel, o Senhor mesmo me leve embora, chega, basta, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Essa frase aí é muito interessante. Não sou melhor do que meus pais. Por que ele falou isso? Eu não posso provar, mas dá uma ideia bem forte que Elias já sabia que ele não ia ter uma morte natural. Por que ele fala assim, eu não sou melhor do que meus pais? Meus pais tiveram uma morte natural. E se eu não sou melhor, eu vou morrer também. Ele parece que tinha, no chamado dele, na visão que Deus deu para ele, ele parece que já tinha uma ideia de que ele não teria uma morte natural. Ele ia ter um fim diferente, mas ele teria que chegar ao final da missão dele. Ele teria que chegar ao final da sua missão para poder ser levado pelo Senhor. Então, ele falou assim: Deus, tudo bem, eu sei que tinha essa possibilidade, de me arrebatar, de não ver a morte, mas tá bom, Deus, vamos parar por aqui. Eu não sou melhor do que meus pais, eu posso morrer como qualquer outro. Ele está mais ou menos entregando os pontos e dizendo: tudo bem, Deus, a gente pode parar aqui. Eu não preciso ter algo diferente. Então, isso é para mostrar realmente o ponto a que ele chegou. Então, nós vamos, nas próximas aulas, falar sobre como Deus se encontrou com ele. A viagem dele não terminou aqui. Ele já viajou desde o norte de Israel. Israel é um país pequeno. Então, de norte ao sul é bem menos do que o norte ao sul do Brasil, tá? Bem menos, né? Então, ele viajou do norte até o sul, Berseba, mas ele vai caminhar mais, porque o deserto do Sinai, ele vai até o Monte Sinai. O deserto de Sinai, pelo que eu vi, a distância, se dividir a viagem dele em duas partes, ele foi do Monte Carmelo até Berseba. Eu acho que eu vi a distância, não sei se é 150 quilômetros, não lembro agora assim a distância. Ele foi até Berseba, mas a distância de Berseba até o Monte Sinai, para onde ele vai, na sequência, é bem maior, é tipo duas vezes, é o dobro da distância que ele já andou. Se ele andou 100 quilômetros, ele vai andar 200, mas eu não lembro os números exatos. Então, ele vai, mais uma caminhada, ele vai até o Monte Sinai. E tem toda, nós vamos estar falando sobre isso. Ele faz esse paralelo com Moisés, e a gente já viu que nos últimos dias Deus vai restaurar o ministério de Moisés e Elias. Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Então tem uma ligação muito grande quando você resume todas as escrituras do Velho Testamento. Às vezes é chamado Moisés, a lei, Elias, os profetas. Às vezes isso resume as escrituras do Velho Testamento. Então Elias, ele tem um simbolismo, ele tem um significado muito importante. E aqui ele vai fazer algo meio paralelo. Ele vai andar 40 dias, ele não fica 40 dias no monte como Moisés, mas ele vai andar 40 dias para chegar. E inclusive assim, é uma distância longa, mas ele estava andando devagar, que ele poderia ter feito mesmo a pé, apesar de ser deserto e quente, todas as dificuldades, mas ele poderia ter feito essa viagem em 10, 15, máximo 20 dias. Ele leva 40 dias, então ele foi andando devagar, mas ele foi 40 dias sem comer, 40 dias viajando no deserto sem comer. Então isso é um paralelo com Moisés, que Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai também sem comer. Moisés fez isso duas vezes. Então tem vários paralelos e nós vamos falar sobre isso depois. Mas na aula de hoje, nesses momentos de hoje, nós queremos falar um pouco sobre essa questão de por que Elias cai de um momento de tanto poder, de tanta vitória, de Deus agir de uma forma tão poderosa na vida dele para essa situação, né? O que a gente vê, quais são os indícios de que ele está mal? Ele tem medo e corre, versículo 3, né? Versículo 3, ele tem medo e corre. Esse é o Elias que chegou na frente de Acabe duas vezes, né? Uma antes para anunciar que não ia chover, e depois ele voltou, Acabe estava mordido, estava querendo matá-lo, né? Elias enfrentou Acabe duas vezes e ele agora se enche de medo e foge. Agora, antes de você falar assim: ah, mas ele teve coragem de enfrentar o homem e correu de uma mulher, vamos lembrar de que mulher estava correndo, tá? Vamos lembrar de qual mulher estava correndo. Não critique Elias, Jezabel era muito mais perigosa do que Acabe, ok? Muito mais perigosa, e você vê assim, a gente tem nas histórias bíblicas, né, a gente às vezes tem poucas informações, né, de onde que a gente tira? Tem duas ou três histórias, duas principais, né, duas histórias que mostram quem mandava no casal. Isso aqui a gente não tem dúvida nenhuma, nesse casal quem mandava. Duas histórias que mostram isso, essa é uma delas. Porque Acabe está acompanhando toda a história no capítulo 18, toda essa situação dos profetas, Acabe não faz nada, Acabe não levanta um dedo para se opor a Elias. Elias realmente mostra quem é Deus, mas Elias pega os 450 profetas, mata os profetas depois que o fogo cai do céu, e Acabe não faz nada. E a história aqui é muito simples, mas muito reveladora. Versículo 1, Acabe chegou na casa dele e faz um relatório para a esposa dele. Né? Não tem nada de mal de contar as coisas para a esposa, mas é as entrelinhas que você vê aqui que mostra assim que ele está realmente fazendo um relatório e que quem vai dizer o que vai acontecer é ela, não ele. Então ele chega, faz o relatório, Acabe fez saber a Jezabel, você tem uma, né, assim, né, chega lá assim, olha Jezabel, aconteceu isso, e você deixou, e você não fez nada, tá bom, eu vou mostrar quem que manda aqui, né, então, aí ela pega e manda um mensageiro para falar com Elias, olha, se prepare porque amanhã o que você fez com os profetas, eu vou fazer com você. Então, aqui você vê claramente, né, o papel de Jezabel, né, nós já vimos isso no início da história de Acabe, mas eu vou repetir, a Bíblia fala que Acabe foi pior do que todos os reis que foram antes dele, ninguém se vendeu como ele para fazer o mal diante de Deus, só que tudo que Acabe fez foi a mando de Jezabel. Porque o que, que Acabe fez que fez Deus ficar com raiva? O que, que Acabe fez? O que, que Acabe fez? Ele trouxe o culto a Baal, ele edificou um templo a Baal, mas quem trouxe o culto a Baal? Foi uma ideia brilhante de Acabe? Não foi, ele casou com a filha de um sacerdote de Baal, foi ela que trouxe o culto a Baal. Ela que falava o que devia ser feito. Depois na frente nós vamos ver a outra história de Nabote, que também mostra claramente quem dava as cartas. Né? Então, Jezabel é essa personagem, o Novo Testamento fala do espírito de Jezabel, em uma das quatro igrejas, né? A igreja de Tiatira, fala de um espírito que traz imoralidade, sensualidade. Na verdade, no Velho Testamento, na história de Jezabel, a gente só vê um momento em que Jezabel revela o espírito sensual. Foi no momento da morte dela. Quando Jeú vem, né, ele está indo atrás de Jezabel para cumprir o juízo de Deus, e Jezabel acha que ela vai conseguir se salvar se pintando, se enfeitando. Ela se pinta e olha pela janela pensando que Jeú vai ficar impressionado, né? E que ele não vai fazer nada, né? E ele fala assim, quem vai jogar essa mulher para baixo? Ele nem, né, nem, né, nem se toca, né, com a pintura dela, né? Então é a única história na Bíblia que mostra o espírito e sensualidade dela, mas ela tinha isso. Só que nós temos visto que a idolatria, de acordo com a Bíblia, é um espírito de sensualidade, que você procura aquilo que te agrada, e isso é, quando você se satisfaz, quando você vive para satisfazer a si mesmo, essa é a pior forma de idolatria, tá? Então, a Bíblia fala sobre o espírito de Jezabel, que é o espírito de, nós vimos lá no início, eu vou repetir, né, as três coisas de Jezabel são espírito de imoralidade e a gente coloca junto idolatria, então idolatria e imoralidade, Né? Segundo, ela é uma perseguidora, ela se identifica com aquela meretriz também, em Apocalipse 17, 18, que fala que nela está todo o sangue daqueles que morreram por Jesus, e você vê assim que ela já matou muitos profetas, e ela quer matar Elias. Então ela é uma perseguidora, o espírito de imoralidade, idolatria, vai resultar em perseguição, e em terceiro lugar, ela é uma manipuladora. Ela manipula o marido dela, ela quer o poder e para conseguir o que ela quer, ela manipula e puxa as rédeas por trás das cenas. Quem é rei é Acabe, mas ela que faz as coisas. Então, essas são as três coisas principais que a gente vê em Jezabel. Então, voltando, Elias... Ele tem medo e foge porque ele sabe que Acabe não é muito perigoso, né? Mas Jezabel é. Então não é uma coisa assim de pensar assim, puxa, ele foi tão corajoso antes, cadê a coragem dele agora? Sim, até tem a ver, mas vamos lembrar que ele está fugindo de quem realmente tinha o poder. Então não era uma coisa que eu e você podemos dizer... Puxa, Elias, eu esperava mais de você, eu não faria isso. Não vamos pensar assim, porque ele sabia muito bem qual era a situação. Mas a nossa pergunta é, por que ele chegou nesse ponto? E principalmente, assim, então, o fato dele ter fugido pode demonstrar uma falta de confiança, mas ao mesmo tempo, em nenhum lugar na Bíblia, a gente tem que tomar muito cuidado, eu já li várias coisas sobre Elias, há pouco tempo até ouvi alguém pregando sobre Elias, e assim, não era o assunto da pregação, ele estava pregando e ele citou Elias, e assim, meio que desprezou, né? Ah, Elias estava com pena de si mesmo, falou assim, ah, meu Deus, coitadinho de mim e tal. Ele tem, você vai ver, a história mostra, né, quando ele chega diante de Deus e Deus fala assim, o que você quer, Elias? E Elias fala assim, eu fui muito zeloso, eu fiz muita coisa e agora estão querendo tirar a minha vida. Então você percebe que realmente Elias, ele caiu no momento de focar a si mesmo. Ele não fala assim, Deus... E o teu nome? O que vai acontecer? Ele está realmente, ele caiu de uma visão maior do propósito de Deus e está preocupado com a segurança dele. Então isso é uma fraqueza, mas é uma fraqueza, né? Qual de nós na situação dele não ia ter preocupação, né, com o que vai acontecer comigo? E se você não tem uma clareza de Deus, e aí tem muitas entrelinhas que a gente não conhece, mas se você não tem uma palavra de Deus dizendo, você vai, enfrente a Jezabel, fala isso com ela, ele não tinha nenhuma ordem de Deus. Então, para ele ficar lá sem uma direção de Deus, não convinha mesmo. Então, eu tenho um pouco de, assim, a gente não pode deixar de ver que Elias está caindo, caindo assim, não da fé, mas ele está assim, ele sai de um momento de muito poder, de muita manifestação de Deus, e entra nesse momento em que ele chega, aí o que realmente demonstra para mim a situação que ele está é a oração dele. A oração dele no versículo 4. Essa oração realmente mostra que ele estava muito, muito desanimado, né? As pessoas costumam dizer assim, não, isso aqui mostra claramente que ele estava em depressão, né? Que ele estava, assim, na folha eu coloquei assim, uma oração de desistência, né? Porque ele tá disposto, e isso realmente é muito sério, ele está disposto a encerrar, a não, assim, não vamos até o fim, não. Pode encerrar por aqui. Tá bom, Deus, basta, leva a minha vida. Agora, para vocês, até assim, para a gente comparar, eu só quero citar pelo menos dois outros exemplos. Um não é um grande exemplo de um homem de Deus, mas é alguém também que chegou a fazer a mesma oração. É o profeta Jonas. E aí eu vou deixar vocês pensando qual que é o outro homem de Deus. Que Jonas, eu falo assim, Jonas não é um exemplo de um grande homem de Deus, porque ele fez um bocado de coisa assim, né? Ele também correu quando ele devia enfrentar, ele não obedeceu a primeira ordem de Deus de anunciar a palavra, né? E depois que ele anunciou a palavra, mas se vocês quiserem só anotar, eu vou ler Jonas 3, Jonas 4. Jonas 4. E isso depois, engraçado, né? Que Elias está num momento também de grande vitória, Deus tinha feito grandes coisas. E Jonas, ele, né, teve toda aquela história de fugir, de ir para a barriga do peixe, depois sair e cumprir a vontade de Deus e tal. E ele teve um resultado de pregação que poucos homens na história tiveram, né? De converter uma cidade inteira, de Deus reverter a sentença de juízo. Só que Jonas não gostou do resultado. E ele não gostou a ponto de falar isso, né? Versículo 3. Versículo 2, vamos ler a oração de Jonas. 4, 2. E orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Ele está querendo dar uma de assim, eu sabia que ia acontecer isso. Eu acho que ele não sabia, né? Mas ele está falando com Deus assim, né? Foi por isso que eu não quis ir. Eu acho que ele não quis ir porque ele tinha medo de ir para um povo idólatra. Ele não foi para o povo de Israel, né? Ele foi para o povo da Síria. E ele tinha medo de fazer o que Deus estava mandando. Só que ele foi lá, pregou, o povo se arrependeu, ele não gostou. E aí ele fala, versículo 3, agora o Senhor tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então, Jonas também fez essa oração: Deus, tira a minha vida, porque não vale mais a pena, não, eu não gostei do resultado, né? Nós vamos comentar um pouco do porquê. E tem um outro homem que provavelmente você não vai lembrar, não é tão comentado, mas é um grande homem de Deus, que Jonas, como eu falei, sim, não é um grande exemplo em vários outros aspectos, mas tem um homem que foi um grande exemplo e que também pediu uma hora para Deus levar a vida dele. Alguém lembra quem é? Moisés, Números 11. Não, tem a oração de Moisés, eu não estou falando disso. Tem aquela oração de Moisés que ele fala: Deus, perdoa esse povo, não destrua esse povo. Não estou falando sobre isso. Que ele falou assim: Deus, tira meu nome do livro da vida. Essa foi uma oração maravilhosa, foi uma oração de intercessão. Mas Moisés também chegou a um ponto de desânimo, de desistência. Números 11. Eu não quero entrar assim, em toda a história, porque que, né, ele chegou nesse ponto, né, mas foi um momento em que o povo estava murmurando outra vez, né, e Moisés fica bravo com Deus. Moisés fica bravo com Deus. Eu não recomendo que você fique bravo com Deus. Não recomendo. Mas é interessante a gente notar que esses homens, eu quero mostrar que Elias estava bravo com Deus. Jonas estava bravo com Deus, não estava? Jonas estava bravo com Deus. E Deus foi até paciente, né? Nós não lemos o resto da história, mas ali no capítulo 4 de Jonas, quando Jonas fala assim: Deus, então eu sabia que eu ia falar, mas o Senhor ia mudar tudo depois e não ia cumprir. Jonas estava preocupado que ele falou que Deus ia destruir a cidade e depois Deus não destruiu. Jonas estava preocupado com a palavra dele. E geralmente, quando as pessoas ficam bravas com Deus, é porque a gente está pensando em nós, não estamos pensando em Deus. Então, Elias, ele está bravo com Deus. Depois nós vamos voltar lá e vou mostrar por quê. Mas aqui também, o povo está murmurando, e Deus está mandando, né, às vezes Deus até fala com Moisés, esse povo que você tirou, né, Deus fala com Moisés, assim, e Moisés fala no versículo, números 11, versículo 11, disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo esse povo? Ele está bravo, ele está amargurado, está reclamando com Deus. Deus, por que eu mereci esse castigo? O Senhor me dá a responsabilidade de todo esse povo. Concebi, versículo 12, concebi eu porventura todo esse povo? Gerei-o eu para que me dissesses, levo-o em teus braços, como a ama leva a criança no colo, até que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, é muito pesado para mim. Mas se é assim que me tratas, mata-me de uma vez. Mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Olha que coisa, né? Ele está preocupado. Isso é uma coisa supernatural, não é uma coisa certa, mas é comum, é natural, e isso é uma coisa, uma reação que a gente tem. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E a gente tem essa reação de pensar, Deus, então me leva, acaba com tudo, vou desistir, porque não adianta, eu não quero mais luta. Gente, muita gente tem vontade de desistir. Como eu falei, assim, eu não recomendo que fique bravo com Deus, eu não recomendo que entregue os pontos, eu só quero mostrar que isso é uma coisa que acontece, é uma coisa que acontece. Tem pessoas que falam, que acham que se alguém, eu tenho que falar isso com muito cuidado, é difícil a gente mostrar a linha certa, mas tentem entender o que eu quero falar. Muitas pessoas acham, e tem uma certa verdade nisso, muitas pessoas acham que a depressão é um pecado. Eu concordo, porque a depressão, na verdade você está dizendo, Deus não vai me socorrer, eu perdi a esperança. A depressão é quando você não tem esperança, está tudo ruim, não vai acontecer, você está desanimado, você está desistindo. Então, é um pecado, porque é pecado não confiar em Deus, é pecado não depender de Deus. Mas o que a gente precisa entender, quando você, ou quando outra pessoa próxima a você tem esses sintomas, talvez não tão drásticas, não pedindo a Deus para morrer, mas se tem alguns sintomas semelhantes a isso, nós precisamos ter compreensão. Primeiro, para entender que isso é algo que afeta até os mais fortes servos de Deus. Até os mais fortes servos de Deus. Isso é uma coisa que pode acontecer. É lógico que vai depender do que você faz com isso. O que você faz depois disso? O que Elias estava fazendo? Eu vi alguns comentários achando que Elias estava fora da vontade de Deus em fugir. Eu não sei o que Deus esperava dele, mas na sequência da história, que nós não vamos ver essa outra parte hoje, mas na sequência, depois dessa oração, voltando então para... Deixa sua Bíblia aberta em 1 Reis 19. Logo depois que Elias faz essa oração, o que acontece depois? Isso aqui para mim é uma coisa fantástica, porque Deus entende as nossas dificuldades. Eu não estou dando uma desculpa para continuar na depressão, não estou defendendo a depressão, não estou defendendo esse momento, eu só estou dizendo, primeiro, isso é uma coisa que acontece frequentemente. E acontece frequentemente depois dos momentos de maior vitória. Isso é uma coisa muito interessante a gente notar. Os homens de Deus, eu tenho visto isso em alguns relatos de homens de Deus contemporâneos ou recentes, que Logo depois, por exemplo, depois de uma... Eu lembro de ter lido bastante sobre William Branham, que era um homem que Deus usou poderosamente no século passado. Ele tinha dons de cura, tinha dons de revelação. Deus falava poderosamente através dele. Fisicamente, né, assim, naquele momento da ministração, ele era um homem cheio do poder de Deus. Mas quando você lê a biografia dele, eles dizem que isso é só uma questão física, não tem nenhum pecado nisso. Mas fisicamente, quando terminava a reunião, ele saía carregado, ele não tinha forças físicas, ele ficava totalmente esgotado. Isso é fisicamente. Mas a mesma coisa acontece emocionalmente, mentalmente. As pessoas depois de enfrentar, Elias enfrentou uma grande batalha. E aqui nós temos duas coisas importantes para notar. Uma é que depois de uma grande manifestação de Deus, existe uma sensação de esgotamento. Porque o poder veio de Deus. Mas depois que passa, que você vê quem você é, Deus até assim, eu acho que Deus faz isso de propósito. Você está achando que você é o cara? Você está achando que você tem poder? Agora sim, quando passa e o poder de Deus não é propriedade nossa. O poder de Deus se manifesta para um propósito. Deus usa os dons. Se eu tenho algum dom, o dom não é meu. O dom não é meu. Se Deus me deu um dom de perceber algumas coisas na palavra, de poder ensinar, isso veio de Deus. Eu queria que vocês tivessem, eu vou falar isso com cuidado, hein? Pode ser que aconteça, né? Mas se vocês me vissem tentando ensinar da minha própria cabeça, você fala assim, esse cara não tem nada para falar. Porque quando não é de Deus, você não tem nada. Você não tem nada. É muito mais difícil você depender de Deus quando você está num momento de alta, né, de poder, do que quando você está fraquinho. Quando você se sente incapaz, você diz, Deus vem, Deus, eu não tenho capacidade, Deus, por favor, vem. E Deus vem quando você depende dEle. Mas quando você começa a achar que você é poderoso, Deus mostra, e isso Ele tem que mostrar continuamente. Até o dia da volta do reino dele, nós vamos lutar com essa dificuldade que nós temos de confiar em nós mesmos. Então, Elias passou por isso porque ele estava num momento de grande poder. E depois da manifestação, vem o momento vulnerável, porque ele tá, por alguns instantes, ele não tem nada, todo aquele poder parece que foi embora, e ele fica assim, Deus, o que eu vou fazer agora? Então, esse momento de desespero, de vazio, de depressão, é uma coisa normal. Se você cai nisso e curte e não busca Deus, vai ser muito ruim e vai entrar, muitos homens têm caído em pecado, e não julgue, tenha compaixão de homens que têm caído em pecado, porque nenhum de nós é melhor do que eles, e isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. E Deus, às vezes, até permite para que a gente entenda quem nós realmente somos. Então, é muito importante entender isso. Só que alguns homens caem e não conseguem se levantar. Aí que está o problema. Porque se você volta, nesse caso de Elias, ele orou, ele pediu a morte, ele estava fraco, mas ele foi para se encontrar com Deus. Ele deixou até o servo dele, porque ele tinha que ter um contato vivo com Deus, ele tinha que falar com Deus sozinho. E isso foi muito importante. Então, voltando aqui ao capítulo 19, olha como Deus não abandonou Elias. Deus não ficou chateado, magoado, porque Elias está querendo desistir. Olha o cuidado de Deus. Versículo 5, 19 e 5. Logo depois que Elias faz a oração, olha o que acontece aqui. Deitando-se, Elias, ele dormiu debaixo daquela árvore, do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, que não foi ele que levou. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E nós não sabemos quanto tempo depois, foi rápido, ou se ele dormiu mais um pouco, mas no versículo 7, o anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Tem uma outra tradução que fala: o caminho é longo demais para você. Gente, essa frase me enche assim, me toca profundamente, porque Deus estava olhando para ele, ele estava pronto para desistir. Eu não sei se ele já tinha falado: vou para o Monte Sinai. Essa explicação nós não temos aqui. Mas quem, eu li até um comentário falando: ah, Elias estava fora da vontade de Deus, Elias está assim, tá totalmente fora. Não, eu não vejo assim não. Por que o anjo ia ajudá-lo e dar comida sobrenatural para ele, se ele estivesse fora da vontade de Deus? Não, ele queria encontrar com Deus, ele queria ver: Deus, como é que fica essa situação? Ele está bravo, que depois lá no Monte Sinai, Deus fala assim: Elias, o que você vai fazer aqui? Deus é pai e mãe, né? Deus é pai e mãe. O anjo veio com uma mãe. Ai, coitadinho, você precisa comer melhor, você precisa de força. Essa viagem de 40 dias no deserto vai ser muito dura para você, né? Esse aqui é Deus como mãe. Deus cuidando. Gente, o toque de ternura, o toque de compaixão. Gente, tem alguma coisa mais preciosa do que isso? É fantástico. Só que ele chega lá no Monte Sinai, e ele chega lá e Deus fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Ué, peraí, você não estava como mãe aqui, me cuidando, me ajudando, agora você fala bravo comigo, né? Mas Deus é pai também. Deus é, não que o pai só faz isso, né? Por favor, né? Mas Deus tem esse lado de pai, que ele fala assim: Elias, qual que é o seu problema? Eu não vou falar com você qualquer coisa, eu quero que você fale. Deus sabia qual era o problema dele, mas Elias tinha que falar. Elias tinha que falar diante de Deus. Elias tinha que dizer: Deus, só quer saber qual que é o meu problema? Eu estou bravo, e aqui que eu quero que vocês vejam. Elias entrou nessa crise porque ele tinha uma outra expectativa, como Jonas. Jonas não tinha uma outra expectativa? Jonas estava assim: eu vou pregar, todo mundo vai ver que quando eu falo uma coisa acontece mesmo. E ele ficou bravo porque ele falou uma coisa e Deus depois voltou atrás. Então ele tinha uma outra expectativa. E isso é muito comum acontecer. Deus te dá uma missão, Deus fala com você: faça isso. Aí você diz assim: bom, se Deus está mandando eu fazer isso, é porque vai acontecer algo muito poderoso. O que você acha que Elias estava esperando? Do capítulo 18. O que Elias estava esperando? Ele enfrentou os profetas de Baal, ele colocou lá o sacrifício, Deus mandou fogo do céu. E ele, na própria oração, no capítulo 18, né, quem conhece esse texto, estava acompanhando as aulas, lembra que Elias falou assim: Deus, faça isso para mostrar que o Senhor está fazendo voltar o coração deles para o Senhor. Eu acho, não posso provar também, mas eu acho que Elias estava esperando que o próprio rei Acabe ia mudar de coração. Ele correu na frente da carruagem de Acabe e entrou em Jezreel porque ele pensou: agora sim, as coisas vão mudar, esse rei e essa rainha, eles vão se dobrar diante de Deus e Deus vai voltar a ser rei em Israel. Ele pensou isso. Ele era um profeta de Deus, mas ele não sabia qual seria a consequência da ação dele. Ele fez o que Deus mandou, e é interessante isso, Deus muitas vezes não fala. Deus dá uma coisa, assim, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo rapidinho, mas acho que você pode achar vários, é só pensar um pouquinho, de vários homens de Deus na Bíblia, eles fizeram algo que Deus mandou fazer e eles esperavam um resultado, mas foi outro. Por exemplo, quando Deus mandou Moisés para o Egito para tirar o povo dele de lá, Deus até avisou para ele, falou, você vai chegar lá, Faraó não vai te ouvir e tal, mas ele falou assim, você vai tirar o meu povo com mão forte, mão poderosa. Ele chegou lá no Egito, foi lá diante de Faraó e falou assim, ó, Deus, Jeová, está mandando você, o rei do Egito, soltar o meu povo. Faraó falou assim, ah é? Ah é? Eu acho que vocês estão tendo muito tempo para ficar inventando coisas aí. Então, eu vou fazer o contrário, eles vão ter que trabalhar dobrado. Né? Foi aquela história que ele não deu mais palha para eles fazerem os tijolos. Né? A coisa ficou pior e os filhos de Israel ficaram bravos com Moisés e Moisés voltou para Deus e falou assim, como que é Deus? O Senhor mandou eu vir aqui e deu tudo errado. Está vendo como as coisas, assim, a gente fica bravo porque a gente pensa num resultado e é outro resultado. Então Elias, ele está bravo com Deus porque ele acha que Deus não fez a parte do trato, né? Deus não fez a parte assim, Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu fui lá, enfrentei, mas agora ao invés das coisas melhorarem, pioraram, porque agora Jezabel quer me matar. É mais ou menos essa a ideia. Okay? Nós vamos falar mais sobre isso, mas deixa eu só resumir então essa questão. Eu queria que ficasse bem forte com vocês esse princípio de que depois de um momento de grande vitória, vem esse momento vulnerável. Isso pode ser em várias medidas, né? Assim, Elias foi um homem que foi usado poderosamente por Deus, veio fogo do céu, mas isso pode acontecer em coisas pequenas. Depois de uma vitória, o momento, eu já falei, o momento mais perigoso para nós não é o momento em que a gente sente que está tudo difícil, duro, Deus não está respondendo, a gente está sentindo fraqueza, porque nesse momento você busca, você depende de Deus. O nosso momento mais vulnerável, mais perigoso, é justamente logo depois de Deus responder orações, fazer coisas grandes, nos usar, é depois disso que é o grande perigo. Porque você tem a tendência de pensar, eu sou forte, Deus está comigo, esse dom é meu, se eu orar de novo, né? Lembra Sansão? Sansão, ele tinha muito poder, Deus tinha feito uma aliança com ele, ele não cortava os cabelos e tal, e ele ficava brincando com fogo o tempo inteiro, né? Ia lá, né? Sabia que Dalila queria descobrir o segredo, ficava contando uma coisa, contando outra, né? E uma hora ele contou, né? Como nós sabemos, ele contou a verdade. E ela cortou o cabelo dele. Mas o versículo mais profundo da história de Sansão é logo depois que Dalila corta o cabelo dele, que o poder que Deus deu para ele vai embora, fala que Sansão se levantou e achou que ele ia fazer como das outras vezes. E ele não percebeu que o poder de Deus não estava mais com ele. Essa é a história mais, esse é o ponto mais triste de um homem de Deus. Quando não percebe que o poder foi embora. Porque ele não tem mais aquela dependência de Deus. Então, esse é o momento mais vulnerável. Influi nisso é o que nós podemos chamar de estresse físico e emocional. Então, tem essa questão do sucesso, que a gente tem mais dificuldade de depender de Deus depois do sucesso. E tem um aspecto assim, até físico, quando você busca muito a Deus, quando você está numa batalha espiritual, isso cansa você fisicamente. A batalha espiritual traz cansaço físico e traz cansaço emocional, psicológico, tudo mais, né? Então esse é um momento também, assim, esse cansaço, esse estresse também coloca a gente numa posição de grande dificuldade. A depressão, né, tem muitas coisas que você pode estudar do ponto de vista fisiológica, do ponto de vista psicológico, você pode estudar sobre depressão e tal, desânimo, depressão. Existem remédios contra, né, para ajudar com a depressão, mas a verdadeira causa de muitas depressões não é física. Pode até melhorar em alguns aspectos, mas a verdadeira, assim, a depressão perigosa é aquela que realmente tem essas causas de você não depender de Deus, e causas que são até naturais, mas que se refletem na sua vida espiritual. Alguém já teve, você já conseguiu perceber nitidamente quando está muito cansado fisicamente? Você fica desanimado espiritualmente também? Você já notou isso? Às vezes você está num momento assim, está tudo preto, tudo negro, tudo ruim, parece que nada vai dar certo. Você, assim, bom, espere um pouquinho, durma uma noite boa e no outro dia provavelmente você vai ter uma outra perspectiva. Né? Porque tem muitas coisas que são resultado assim, de cansaço físico. Mas o importante é entender que a depressão, tanto causada por fatores físicos como outros fatores, faz você ver as coisas de uma maneira errada. Eu vou repetir. A depressão pode ser causada por, né, geralmente por um conjunto de fatores, né? Mas tem fatores físicos, fatores emocionais, fatores espirituais, o cansaço que produz a depressão faz você ver as coisas de uma forma distorcida, de uma forma errada. E isso é muito perigoso. Então você nunca deve agir em cima de daquilo que você sente quando você está deprimido, porque você está vendo tudo errado. E a melhor coisa, assim, fisicamente, você ter descanso, às vezes até assim, tirar um tempo, né? Assim, você está numa batalha, sai um tempo. Esse tempo que Elias saiu, que ele foi embora e ficou sozinho, foi um momento importante para ele. Ele tinha que sair da batalha, ele tinha que ficar sozinho com Deus. Ele tinha que buscar a Deus de uma forma assim, a melhor coisa que a gente pode fazer. Jesus, quando ele ficava assim, precisando, a Bíblia nunca fala que Jesus estava deprimido, né? A Bíblia nunca fala isso, mas Jesus tinha momentos físicos em que ele se sentia esgotado, precisando de Deus, e às vezes o fator espiritual é mais importante do que o físico, porque Jesus, ao invés de dormir, ele ia orar a noite toda. Então, o fator espiritual, ter um encontro com Deus, ouvir de Deus, é difícil a gente saber como aplicar isso na nossa vida. Porque, como eu falei, às vezes um descanso físico ajuda bastante. Mas se é um problema espiritual, você precisa tirar tempo e buscar a Deus. Porque nenhum descanso físico, nenhum remédio químico, não estou dizendo que remédios não são, podem até ajudar em alguns aspectos quando é um problema físico, mas eu estou dizendo assim, se é uma coisa espiritual, o remédio não vai resolver, o descanso em si não vai resolver, precisa buscar de Deus, ok? Então é muito importante a gente ter a perspectiva de Deus, voltar-se para Deus e começar a ter a perspectiva dele. E aquilo que a gente falou sobre falsas expectativas, né? Falsas expectativas. Você fica bravo com Deus, você fica desanimado, você fica deprimido, às vezes porque você tem falsas expectativas. E geralmente essas falsas expectativas estão ligadas a você. Você acha que Deus vai te usar para você ficar numa boa, né? Como Jonas queria ficar, ele sendo visto como o cara que falava e acontecia. Então, Elias estava preocupado, com razão, mas ele estava preocupado com a segurança dele. Então, a depressão faz a gente se voltar muito para dentro de nós, né? Nossas falsas expectativas sobre nós mesmos. E nós devemos buscar, então, de Deus uma luz, uma perspectiva dele, para que a gente possa ver as coisas do ponto de vista dele. Amém? Vamos continuar domingo que vem. Nós estamos tentando começar mais ou menos às 10h15, para a gente não terminar muito tarde. Então, 10h15, 10h20, mais ou menos, para a gente não terminar muito tarde. Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas nesta manhã, pedimos a Tua presença, Senhor, na vida de cada pessoa. Ó Deus, que a Tua palavra possa vir ao nosso encontro, que a Tua palavra possa nos levantar e nos prevenir, Senhor, que nós possamos entender esses princípios, esses perigos, esses momentos da vida espiritual, ó Deus, e que nós possamos aprender, Senhor, a buscar essa dependência, buscar, ó Deus, a perspectiva do Senhor, ó Deus, seja o que for, custe o que custar, ó Deus, que nós possamos buscar a Tua presença e buscar a renovação que vem de Ti, Senhor. Ó Deus, e que nós não permitamos, não aceitemos, ó Deus, que essas coisas venham, ó Deus, para nos tirar, para nos fazer desistir do Teu chamado. Porque, ó Deus, assim como Elias, o Senhor tem um chamado para cada um de nós e nós queremos seguir até o fim com a Tua ajuda, com a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus seja com vocês, uma boa semana.